a Câmara dos Deputados promove o 17º Seminário LGBTQIA+, do Congresso Nacional. A sigla que dá nome ao evento se refere ao movimento em defesa do direito à diversidade de orientações sexuais e de identidades de gênero. As letras representam lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros, transexuais e travestis, queer, intersexo, assexuais e outros grupos. Em função da pandemia de Covid-19, o seminário está sendo realizado por videoconferência. Ele começou ontem e se encerra nesta quarta-feira. O deputado David Miranda, do PSOL do Rio de Janeiro, um dos organizadores do seminário, é nosso convidado para falar sobre o tema. Deputado, bom dia. Obrigado por estar aqui no painel eletrônico.
Bom dia, querido. Muito bom estar aqui com você de novo.
É um prazer receber o senhor aqui, deputado. Bom, o seminário traz para o centro de debate a luta da comunidade LGBTQIA+, no Brasil e no mundo, principalmente agora frente à questão da Covid-19. Na sua opinião, deputado, essa pandemia, ela evidenciou as desigualdades sociais e tornou ainda mais vulnerável a população?
Sem sombra de dúvidas, esse período de pandemia, muitos LGBTIA+ tiveram que ficar em casa, né, com familiares que não aceitam a sua identidade de gênero ou sua orientação sexual. Muitas travestis que trabalham na rua não tiveram o seu ganha-pão. Mostrou de uma forma muito cruel como essas violências, tanto físicas e psicológicas, abateu diretamente nessa população. Sem contar no fator trabalhista, que foram uma das camadas que mais perdeu empregos no país e no mundo, né? Essas estatísticas estão aí para poder comprovar isso. Então, assim, sem sombra de dúvida, essa pandemia atingiu vários recortes que a gente consegue ver naquela pirâmide e, sem sombra de dúvidas, a população LGBTI+.
Pois é, deputado. Então, os principais problemas, né, que são terríveis, se colocam na questão econômica e na questão da preservação e no respeito aos direitos da comunidade.
Não só dos direitos, e até a integridade física. Nós vimos muitos casos de assassinato de pessoas trans, travestis, esse ano. Vimos casos de estupro corretor, que é quando estupra uma lésbica para ela se tornar heterossexual, espancamento de jovens gays, bullying dentro de casa. Recentemente teve um vídeo de uma criança, que estão falando que é no estado do Rio de Janeiro, que estava apanhando porque falou que gostava de uma menininha da escola, que o pai viu por um vídeo. Então isso mostra muito como cada vez mais a raiz do problema é uma educação de qualidade para a população, para entender que pessoas que têm orientações sexuais diferentes das pessoas cis, né, cisgêneros, que são os heterossexuais, que parecem heterossexuais, ou pessoas trans que recebem essa violência dentro da sociedade, isso cada vez mostra muito mais. Então, existem esses aspectos da violência, existe o aspecto da violência de ser retirado do trabalho, não ter condições, às vezes, que saíram de casa, tinham um trabalho, se conseguiam manter, mas tiveram que voltar porque perderam o seu emprego. Então, é muito difícil essa situação que aconteceu para os LGBTIA+, no Brasil e no mundo.
Deputado, por outro lado, isso, inclusive, foi tema de uma parte do debate realizado ontem. Pessoas ligadas à comunidade LGBTQIA+, se candidataram mais nessas eleições municipais do que havia ocorrido em 2016, e houve também um desempenho muito melhor de representantes declarados da comunidade. Isso é um bom sinal, e é um sinal também de que a via institucional, a via política, pode ser um caminho para garantir mais direitos e garantir mais igualdade de oportunidades para a comunidade LGBTQIA+.
É sim, é uma realidade que vem sendo construída há muito tempo. Eu fui o primeiro vereador assumidamente LGBT da cidade do Rio de Janeiro. Nós tivemos o Jean na Câmara, que teve que se exilar, mas também as pessoas veem que esses lugares de poder precisam ser ocupados. A organização das travestis e transgêneros já vem desde a década de 80, 90, para estar disputando essas plataformas de poder. Não necessariamente nas câmaras, nas principais cidades, mas isso vem se transformando de acordo com que essas pessoas vêm, como Marielle, como eu, como Jean, entraram nesses lugares, sabe, como a Erika Hilton sendo a mulher trans mais votada, a mulher mais votada do país é uma mulher trans negra, da periferia. Então isso traz muita força para a comunidade e a comunidade está se organizando cada vez mais. O Brasil é o país que mais mata a população LGBTI+, mas também é o país que mais resiste a isso, com orgulho, tendo também a maior parada LGBTI+, do mundo, que é de São Paulo, que a gente teve quase 4 milhões no ano passado.
Isso representa também que o discurso vem colhendo adeptos na sociedade, que a sociedade começa a entender cada vez mais e acolher cada vez mais a comunidade LGBT, deputado?
Não, isso demonstra que a população LGBTI+, ela está se reconhecendo e está se segurando uns nos outros e lutando, seja pelas vias judiciárias no STF, quando a gente teve casamento igualitário, quando a gente transforma a LGBTfobia em crime, seja por doação de sangue de homens e mulheres travestis e transgêneros e bissexuais, seja todas essas plataformas, nós estamos nos organizando e falando que basta, a gente não vai ter nossas pautas sendo sazonais, a gente não vai deixar que os nossos morram todos os dias, a gente vai chegar nesses lugares de poder, a gente vai falar nesses lugares de poder o que é a violência que estão fazendo com os nossos irmãos e irmãs nas quebradas, nas ruas, nas vielas desse país. Então isso dá mais força. E aí, quando a gente chega nesses lugares de poder, a gente também transforma-se num produto do capitalismo. O capitalismo começa a utilizar isso em comerciais, em novelas, em todos esses lugares que é expandido. Isso se transforma numa coisa que a consumida, em vez de ser uma coisa que seja estruturalmente no sistema educacional do país. Então isso é um problema muito grande, porque deveria ser um sistema de educação e não alguma coisa que vende de acordo com uma determinada marca, colocando o beijo de um casal gay, lésbico, ou uma mãe trans com um bebê. Não deveria ser o capitalismo que tem que absorver nossas pautas. Teria que ser o sistema do Estado que deveria dar educação lá, né, para os nossos adolescentes, para as nossas faculdades, para as pessoas aprenderem o que significa ser LGBTIA+, que não é uma diferença, nós só somos todos seres humanos, só que a gente não é respeitado dentro da Constituição como deveríamos ser.
Então, deputado, deveria haver uma política educacional com disciplinas específicas, uma transversalidade de assuntos para que a sociedade consiga entender o tema? É isso, deputado?
Sem sombra de dúvida, a gente precisa ter um sistema onde a gente tiver, a gente tem que ter políticas públicas, porque a LGBTfobia é uma espécie de bullying. Muita evasão escolar de travestis que hoje estão aí 90% na prostituição é porque não consegue ficar nesses ambientes. Então, psicólogos, um sistema todinho que englobasse e ter assim, eu falo isso para os profissionais de educação, porque eu não sou um profissional de educação, e aqueles que formatam como é que vai ser as disciplinas, terem disciplinas que abordem, né, a sexualidade, da diversidade das pessoas. Isso também vai ser determinado por essas pessoas que são especialistas, pedagogos, qual seria a idade, qual seria o assunto que seria abordado e qual a forma. Porque a gente hoje tem somente 14 médicas travestis e transgêneros no Brasil, 14. A maioria na prostituição, a maioria sem oportunidade de trabalho, fora isso, todas as outras siglas. O que acontece é que existe um gap muito grande onde as pessoas vão poder entrar com a educação e onde o capitalismo entra com a informação. As pessoas se informam por novelas e comerciais e debates políticos, tanto de um lado que é muito agressor, que gera uma depressão, que gera a gente ter jovens, 3 vezes mais, jovens LGBT a mais, que cometem suicídio, que a gente tem aí uma população enorme que tem que se medicar o tempo todo, uma população de travestis que está aí com um índice altíssimo com HIV e AIDS. Por quê? Porque o governo joga todas as pessoas à margem, a sociedade joga à margem, porque não falam que são pessoas ao olhar da sociedade. Então isso precisa mudar com educação, com cultura, com qualidade para dentro da sociedade. E puxando um pouco nesse assunto, eu coloquei um projeto no ano passado, né, sobre políticas públicas, sobre o tratamento para pessoas LGBTIA+, que é um projeto que as pessoas LGBTIA+, fazem uma automutilação, acabam utilizando drogas para poder passar por essas situações e precisam de apoio psicológico, muitas das vezes, por causa dos bullying, da LGBTfobia, da violência doméstica, da violência da sociedade que ocorre com elas. Então, a gente até trabalhou nisso na Câmara, com um projeto bem amplo que adequa isso no projeto nacional que já tem, mas com recorte para a população LGBTIA+, pensando em ajudar nesse sentido.
E outro caminho também são políticas públicas de geração de emprego e renda para a comunidade, deputado?
Sem sombra de dúvidas. Eu acho que uma das políticas que a gente precisa incrementar hoje em dia, especialmente para a população trans e travesti, que a gente precisa colocar hoje em locais, né, públicos, que a gente tem uma espécie de cota, que a gente possa trabalhar e colocar e normalizar nesses espaços onde todo o dinheiro que é investido na sociedade, e essas pessoas fazem parte da sociedade, possam estar operando e estar trabalhando também dentro dessa parte da sociedade. Isso vai trazer mais dignidade para essa população, vai trazer mais organização e transparência, porque as pessoas às vezes pintam uma coisa que não é, por causa do preconceito, por causa de falas do presidente, por causa de piadas de humoristas, por causa de um preconceito, de uma falta de conhecimento, de conhecerem que são só pessoas dentro de uma sociedade. Então a gente precisa ter políticas públicas nesse sentido de trabalho para a população LGBTIA+, e principalmente para a população trans.
E aí a gente volta para a questão da educação, né, deputado? Com educação as pessoas vão deixar de ter esse preconceito, muitas vezes alimentado por informações incorretas, alimentado por uma discriminação que não condiz com a realidade, não é?
E nesse sentido, até me lembro, né, que a gente trabalhou bastante, antes da gente chegar na Câmara, a gente trabalhou com o terceiro setor, com grupos organizados, com militantes, com o pessoal da Câmara, para criar uma lei específica que abrangesse muito dessas questões, mas principalmente a violência contra a população LGBTIA+. Então, a gente criou uma espécie de lei da Maria da Penha, que a gente ainda não nomeou ela, que a gente está pensando em nomeá-la Dandara e também Marielle, por causa da violência que é sofrida dentro da sociedade. É uma lei que ela simplesmente dá paro, né, quando o policial para uma vítima, tanto de agressão verbal, tanto de perseguição, tanto de violência física, que tem que fazer remoção, que tem que fazer proteção dessas vítimas. É muito amparada no que aconteceu com a lei da Maria da Penha, e que a gente gostaria que todos os marcos acontecessem e fossem aplicados, mas essa lei também ressalva e resguarda toda a população LGBTQIA+.
Muito bem. E qual a expectativa do senhor para os debates de hoje do seminário?
Eu estou muito animado. Os debates ontem foram riquíssimos, até inclusive com figuras internacionais. Eu acho que é muito bom ter esse espaço para os LGBTIA+, principalmente, falarem. Porque eu sou o único LGBTIA+, abertamente, lá no Congresso. Muitos dos nossos colegas pegam a pauta, falam da pauta, participam dos seminários, mas acham que isso é uma coisa sazonal, que não é todo dia que tem que estar trabalhando naquilo ali. Mas todo dia tem LGBT sendo expulso de casa, todo dia tem LGBTIA+, sendo violentado, sendo maltratado, sendo assassinado nesse país. Então eu gostaria que esse seminário transformasse mais, porque esses militantes que me inspiram tanto, que fazem eu estar onde eu estou hoje, é que me dão força para continuar ali, sendo o único, gritando uma voz ressoante do que acontece com toda essa população no Brasil, inclusive que é o país, como eu falei, que mais mata LGBTIA+, no mundo, com um presidente abertamente LGBTI-fóbico, com um cenário neofascista no país, que vê as minorias, né, e essa população como um alvo, principalmente. Então, o seminário vai ser muito rico, porque tem muitas vivências, tem muita troca, e cada vez mais essa comunidade, como você mesmo disse, está se fortalecendo. No entanto, que a gente teve aí 80 candidaturas, tivemos a mulher mais votada do país sendo uma mulher negra trans da periferia, e cada vez mais a gente vai ter mais representatividade dessa população que está se enxergando, que está se unindo, que está fazendo política pública e que está se vendo representada nos lugares de poder.
Muito bem, agora são 8:57. Eu quero agradecer ao deputado David Miranda, do PSOL do Rio de Janeiro, por sua presença aqui no painel eletrônico e desejar sucesso ao senhor, aos demais parlamentares e também a todos os demais participantes do seminário que se estende por todo o dia de hoje. Muito obrigado pela participação, deputado.
Muito obrigado, tenham todos um bom dia.
Muito bem, este foi então o deputado David Miranda, do PSOL do Rio de Janeiro, que conversou conosco aqui no painel eletrônico.